Agora, pontualmente, 11 horas, vamos dar início à entrevista com o candidato Edson Vieira, do PSDB. Essa é a segunda entrevista da série com os candidatos a prefeito. Na última terça-feira, tivemos aqui a presença do candidato José Augusto Maia, do PTB. Ontem, foi a vez do candidato Cleiton Barbosa, do PV. E hoje, já aqui nos estúdios, o candidato Edson. Candidato, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Comunidade FM. Bom dia, querido povo de Santa Cruz, que nos escuta através dessa emissora. É um prazer voltar aqui e, nessa série de entrevista, conversar com o nosso povo querido de Santa Cruz, que com certeza, no dia 7 de outubro, vai fazer um 45 e vai eleger Edson Vieira prefeito de Santa Cruz.
Candidato, eu vou começar, igualmente comecei com os outros candidatos, perguntando como está o clima da sua campanha nesse momento. Até já disse aqui essa semana que existem altos e baixos em todas as campanhas. Eu destacaria dois pontos. Primeiro, o resultado da pesquisa eleitoral, que lhe colocou com um ponto à frente na pesquisa, foi um ponto alto na sua campanha, e posteriormente veio a confirmação por parte do Tribunal Regional, que não foi um fato da sua campanha, mas confirmou a candidatura do seu adversário. Inclusive, alguns correligionários passavam a impressão de que essa confirmação judicial, legal, não seria dada, e foi. Eu pergunto qual foi a reação disso na sua campanha e como está o clima nesse momento.
O clima está maravilhoso na nossa campanha, né? Porque nós estamos preocupados em debater Santa Cruz, em discutir os problemas de Santa Cruz, em apresentar as soluções para Santa Cruz de Capibaribe, em estar sintonizado com o anseio da população. E cada dia que passa nós temos recebido várias e várias adesões. Pessoas que estão dizendo que vão dar uma chance a Edson e a Dimas, dizendo que vão dar uma oportunidade, porque querem ver uma cidade mais humana, uma cidade melhor de se viver, uma cidade que faça jus ao seu nome, ao crescimento que é Santa Cruz, uma cidade que tem 100 mil habitantes, que tem 55 mil eleitores e que com certeza precisa encontrar o ritmo do desenvolvimento que passa Pernambuco, o ritmo de desenvolvimento que passa o país. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho recebido, junto com o Dimas e toda a nossa equipe, uma grande parcela da população de Santa Cruz, dizendo que vai dar essa oportunidade e vai estar conosco na campanha. Isso tem me deixado feliz, as pessoas orando por mim, isso me deixa muito feliz com isso, e a gente sente essa vibração, as pessoas dando o seu voto de confiança. Estou muito feliz. E quando fiz a chapa com Dimas, quando nós lançamos nossa chapa, eu acho que fevereiro, março, janeiro, que nós já tínhamos definido, foi independentemente de quem seja o candidato. Independentemente de o candidato ter uma candidatura homologada ou não pelo TRE, que continua sob júdice, né, que vai para o TSE, isso aí toda a população sabe, e que foi recorrida, e o TSE é quem vai definir todo esse imbróglio da candidatura do adversário. Mas acima de tudo, eu estou preocupado com Santa Cruz. Eu acho que eu e Dimas, nós estamos preocupados, acho não, certeza, nós estamos prontos para governar Santa Cruz. E aí a população de Santa Cruz vai dar essa oportunidade, vai dar essa chance. Por quê? Não é Ney aqui fazendo acepção de pessoas, não é maltratando as pessoas, não é usando um microfone de uma rádio ou de um guião eleitoral para detratar as pessoas, para machucar as pessoas em Santa Cruz. O povo quer ouvir proposta, o povo quer ouvir o que você pode fazer como gestor do município, e esse sentido eu tenho visto na rua. Aqui eu quero ser um prefeito, Ney, de todos os santacruzenses, de todas as Marias, de todos os Joões, dos Silvas, de toda a população de minha cidade. Eu quero ser prefeito de Santa Cruz, eu estou pedindo uma chance para governar para todos. Não é para Taboquinha nem para Boca Preta, porque eu peço ao povo, eu não peço a ninguém para mudar de partido, nem mudar de cor, nem mudar de lado. Eu peço uma chance.
Candidato, eu vou insistir um pouquinho na pergunta que eu fiz, só nesses pontos específicos, por exemplo, a pesquisa que lhe colocou na frente e depois a confirmação da candidatura do seu adversário pelo Tribunal Regional Eleitoral. E volto a dizer, alguns correligionários seus passavam para as pessoas a impressão de que não seria possível essa confirmação. Isso prejudicou a sua campanha?
Não, de maneira nenhuma. A minha candidatura continua no mesmo ritmo. Porque quando defini a chapa eu e Dimas, era independentemente de candidato. Porque tinha uma candidatura, se dizia que tinha candidatura de Ernesto, de Nanal, de Fernando, de Zé Elias, e aí surgiu a candidatura do Zé Augusto. Então a gente continua no mesmo ritmo, e graças a Deus, é que nossa campanha está crescendo. Nossa campanha tem tido um crescimento muito bom. E a questão das pesquisas, foi com muita satisfação que a gente recebeu as pesquisas, que recebeu números do blog do Magno, números internos nossos, nos dá uma vantagem muito boa, uma vantagem crescente, uma vantagem em que nós estamos no ritmo certo, e o semblante na rua verifica isso. Os nossos eventos, a rua, o povo dizendo que vai dar uma chance, o povo abraçando, as senhoras, os senhores, o jovem, todos. Então, os nossos números até diferem dos números da pesquisa de Magno, até porque nós temos números que nós estamos numa crescente muito boa na nossa campanha.
Vou partir agora para questões em torno do seu plano de governo e das suas propostas. Tenho em mãos aqui esse plano de governo. Antes, só pedir perdão mais uma vez ao nosso público, nossos ouvintes através da internet, porque já atingimos o limite máximo de transferência. Então não é mais possível que as pessoas acessem através da internet.
Graças a Deus a audiência está grande, né, Ney?
Pois é, vamos conversar, candidato, sobre o seu plano de governo. E existem alguns pontos do seu plano de governo que têm causado uma polêmica. Inclusive, tem sido colocado muito isso nas ruas. Eu vou começar aqui pela questão do... que não tem, inclusive, eu procurei no seu plano de governo, não encontrei, mas ouvi no seu guia eleitoral, quando o senhor falava sobre a proposta de um Bolsa Família para Santa Cruz Municipal.
Exato.
Primeiro o senhor falou em ampliação, depois o senhor falou em um aditivo adicional ao Bolsa Família, algo desse tipo. Eu pesquisei, candidato, e sei que existem alguns municípios, né? O Rio, por exemplo, tem um projeto lá do Bolsa Carioca. Mas a pergunta que eu faço não é se existe ou não. Vou fazer a seguinte pergunta. Como é que o senhor vai conseguir transferir rendimento à população, porque o Bolsa Família é uma transferência de renda, tirando isso de uma prefeitura como a de Santa Cruz do Capibaribe, que tem um orçamento, não tem sido suficiente para resolver os problemas da cidade?
Não tem sido suficiente porque, infelizmente, as gestões que passaram por Santa Cruz não fizeram um planejamento e não tiveram a capacidade gerencial de administrar uma cidade que tem 100 mil habitantes e que é conhecida como a capital da confecção. E nós estamos pedindo essa chance para fazer isso. Agora, quando falei do Bolsa Família, inclusive o nosso plano de governo completo vai estar no nosso site, nós falamos porque temos conhecimento da máquina pública. Nós vamos fazer uma grande reforma administrativa na prefeitura do município. Nós vamos atingir aquelas pessoas que, infelizmente, Ney, uma cidade como Santa Cruz de Capibaribe tem pessoas que ganham da prefeitura sem trabalhar, inclusive tem funcionários que moram em Feira de Santana, na Bahia, que ganham aqui de Santa Cruz de Capibaribe. E isso aí não pode acontecer. Nós vamos identificar, vamos fazer uma ampla reforma e tenho certeza absoluta de que durante os 12 meses do ano, nós vamos fazer uma arrecadação de 8 a 10 milhões nos cofres públicos do município de Santa Cruz de Capibaribe. Nós vamos fazer uma economia, porque nós estamos prontos para fazer uma gestão transparente. Uma gestão, Ney, que o funcionário público que trabalha, ele tem que ser bem pago, ele tem que ser valorizado. O funcionário público que dá o seu expediente, que vai à prefeitura, que trabalha no hospital, que trabalha na escola, que é merendeira, que é o gari, esse tem que ser bem remunerado e tem que ser bem pago. E agora eu tenho certeza de que os fantasmas que existem na prefeitura, esses sim, que não podem ficar no poder público, porque uma máquina pública como a de Santa Cruz de Capibaribe não pode nem ter quase 2.600 funcionários trabalhando, ganhando do poder público.
Mas, candidato, eu vou insistir um pouco mais. Insista. Também. Se nós temos hoje serviços essenciais na cidade, como saúde, educação, infraestrutura, que inclusive necessita de altos recursos, como é que o senhor vai cumprir, né, o que o senhor está prometendo no sentido de fazer com que tenha avanço na saúde, tenha avanço na educação, na infraestrutura e ainda sobrar dinheiro para distribuir renda para a população?
Primeiro, a pergunta sobre o Bolsa Família. E o que eu dar um exemplo...
Continuei agora na pergunta, né? Eu perguntei como que o senhor vai fazer tudo que o senhor prometeu e sobrar dinheiro para distribuir renda para a população.
Porque você incluiu agora a saúde e a educação, e aí eu tenho um plano para cada um. Primeiramente, eu disse a você aqui que nós vamos fazer uma reforma administrativa no poder público, profunda, para identificar todos os problemas e aqueles que estão ganhando. Vamos dar um exemplo? Hoje a Prefeitura de Santa Cruz tem um orçamento de folha de mais de 5 milhões de reais. E a arrecadação do município é de 7 milhões. Prova que a máquina está inchada. É pessoas ganhando sem trabalhar. E a partir do momento que você faz um enxugamento da máquina, claro e evidentemente que nós vamos fazer. Aqui no Brejo tem o programa Pão na Mesa, que é uma ampliação do Bolsa Família. E por que aqui em Santa Cruz não pode ter? Por que o poder público não pode ter cadastrado, vamos dar um exemplo, 1000 famílias ganhando uma cesta básica para aqui em Santa Cruz? Isso é uma ampliação do Bolsa Família.
E o que é... O senhor acha que vai dar para sobrar esse recurso?
E o que é 50 mil reais para a prefeitura? Uma cesta básica não é mais do que 50 reais. O que é 50 mil reais para uma prefeitura como Santa Cruz de Capibaribe? Agora, Ney, o que não tem é planejamento. Tenha apadrinhamentos. E nós estamos prontos para governar a cidade de Santa Cruz como a cidade é. Uma cidade grande que recebeu, Ney, sertanejos, paraibanos, recebeu alagoanos, recebeu recifenses. Pessoas que vieram aqui atrás de quê? De uma chance. De uma chance para quê? Para crescer, para arrumar o seu emprego, para arrumar sua renda. E por isso é que nós estamos preparados para pedir a chance ao povo de Santa Cruz, humildemente, de ser o seu prefeito, o prefeito de todos.
11 horas e 11 minutos. Um outro ponto também do seu plano de governo, eu também vou colocar ele, que foi, faz parte aqui da parte de educação. E já no primeiro ponto do seu plano de governo tem distribuir tablets para alunos da rede municipal. E aí, mais uma vez, eu lhe confronto com a questão do orçamento municipal. Isso seria também com recursos do município e daria para fazer isso? E eu lhe pergunto também, quanto que o município arrecada hoje?
O município tem perto da arrecadação hoje de quase 7 milhões de reais por mês. Chega em quase isso e acredito que até dezembro ele ultrapassa os 9 milhões de reais, porque é um aumento na arrecadação municipal. E aí quando a gente proporcionou o tablet, eu quero dizer aos pais, aos alunos, que nós vamos fazer com que o aluno em Santa Cruz do Capibaribe tenha satisfação de ir para a escola pública. Que ele se sinta bem em ir à escola do município e saber que lá vai encontrar as condições boas, as condições necessárias para desenvolver um bom trabalho, ofertando ao professor uma qualidade digna, uma condição digna de que ele possa executar um bom trabalho, que ele se sinta feliz e ir para a sala de aula, valorizando o professor, fazendo centro de capacitação para o professor, pagando bem, olhando, abrindo as contas para que ele possa se discutir com os secretários o que vem de investimento para a educação. E quando a gente botou no nosso plano a distribuição de tablets para alunos da rede municipal de ensino, do sexto ano ao nono ano, vou dar um dado aqui a você. Tem mais ou menos, nesse intervalo do sexto ao nono ano, 4 mil alunos, que é o número de alunos que se tem do sexto ao nono ano.
Mas só para deixar claro, candidato, no seu plano de governo não diz que é do sexto ao nono ano. Não, mas alunos da rede municipal.
Mas aluno do sexto ao nono ano.
Isso vai ser detalhado posteriormente, porque no plano de governo fala alunos da rede municipal.
Mas, Ney, como o governo do estado distribui do segundo ao terceiro ano, e ele diz que distribui para o ensino médio. Nós estamos dizendo que vamos distribuir para alunos da rede municipal de ensino. E aluno do sexto ao nono ano é da rede municipal de ensino. E eu quero dizer a você, 4 mil alunos, sabe quanto custa um tablet de que pode se distribuir para a rede municipal de alunos do município? R$ 200, que o governo do estado já tem esse programa. Você faz uma conta, 4 mil alunos a R$ 200 para o sexto, sétimo, nono ano, sai 800 mil. Dividido nos 4 anos, né? R$ 200 mil. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode ofertar à população, ao aluno, a condição de ter um tablet? E ele está igual ao aluno que estuda numa escola privada. Agora, eu digo isso porque há 4 anos atrás, né, eu prometi a internet de graça aqui em Santa Cruz. Eu disse que iria fazer e disseram que era impossível fazer internet de graça. Então, hoje eu vejo Brejo da Madre de Deus com internet de graça. Eu vejo Caruaru com a cidade digital. Eu vejo Vitória. Eu vejo outras cidades com a cidade digital. Por que Santa Cruz não tem? porque não teve planejamento, não teve um gestor que acompanhasse o crescimento de Santa Cruz de Capibaribe. E quando eu falo isso é porque eu tenho certeza, Ney, que as nossas propostas são viáveis. São propostas que são direcionadas à população, ao crescimento de Santa Cruz de Capibaribe.
11 horas e 14 minutos, vamos ao intervalo. Na volta a gente continua falando com o candidato sobre o plano de governo, as propostas que o candidato tem na campanha e, evidentemente, nessa entrevista também vamos confrontar com algumas questões eleitorais, políticas que estão sendo discutidas na cidade. 11 horas e 22 minutos, 11 e 22, continuando aqui conversando com o candidato Edson Vieira, candidato do PSDB. Essa é a série de entrevistas promovidas pela Rádio Comunidade. Ainda, candidato, no seu plano de governo, eu vou trazer aqui um outro ponto, na parte de infraestrutura. O senhor fala da viabilização do anel viário. Aí, não está construído, está viabilizar. Como seria isso exatamente?
Nós já começamos um grande passo aí com o governo do estado, que é a duplicação da estrada que vai da PS-160, que liga o Moda Center a Pão de Açúcar. Uma viabilidade, a Norte Consult estava aqui em Santa Cruz fazendo aquelas perfurações nas margens da PS-160, que o povo até brincava dizendo que era perfuração de poço, né? Ali era para ver o subsolo da estrada. Já estão em Pão de Açúcar, verificando todo o subsolo. Agora, quando eu falo também da viabilização do anel viário, é que vamos criar alternativas para se chegar até o polo comercial, ao polo Moda Center Santa Cruz de Capibaribe. Vou dar um exemplo a você aqui. Essa estrada que tem a via de acesso do Rio Verde e que segue em frente até onde é a antiga vaquejada, ali onde foi o terreno nosso, que sai de frente ao Moda Center. Ali é um antigo lixão. Nós temos ali, nós pensamos em fazer uma viabilização daquela via, para que a gente possa desafogar o trânsito. Nós procuramos tirar mais o fluxo de veículos da PS-160 e deslocar para outras localidades, que seja o trânsito local, as vias locais de Santa Cruz. Como vamos viabilizar paralelamente a PS-160, vamos dar um ordenamento ali, aquela paralela da PS-160, para que a gente possa educar, fazer uma educação no nosso trânsito, para que usem a PS-160 aqueles que verdadeiramente for para Paraíba, para o Moda Center, que for para Poço Fundo, e a via local a gente dá alternativas, usar elas como para desafogar o trânsito. Como também nós pensamos fazer um estudo ali por fora, como Santa Cruz está crescendo também pelo lado, como na saída do Pará, a encontrar uma alternativa viável para ir até o nosso centro comercial, que é o Moda Center. Fora isso, fazer uma infraestrutura de organização na PS-160, com semáforos, com passarelas, para que dê segurança ao pedestre e a todos aqueles que usufruem da nossa cidade.
Eu vou deixar ainda nesse tema, que seria indústria e comércio, mas também diz respeito aliás, seria lazer. Estou lendo, inclusive, o plano de governo, mas também entra na parte de infraestrutura, a construção de um pátio de eventos. Caso o senhor seja eleito, continua onde estão os eventos de Santa Cruz de Capibaribe ou deve mudar?
Olha, eu tenho um pensamento de encontrar uma área para que a gente possa mudar os eventos aqui de Santa Cruz de Capibaribe. Santa Cruz não pode ter um evento sem infraestrutura, sem local adequado, com segurança, sem conforto para a população. Nós já estamos vendo até algumas áreas aqui em Santa Cruz que seja viável para que a gente possa construir um pátio de evento que possa aglomerar tanto os festejos tradicionais da nossa cidade, como também os festejos, as festas religiosas que se tem no nosso município, com toda a infraestrutura, com segurança, com iluminação, com conforto, e que as pessoas se sintam seguras para ir. A gente sabe do transtorno que é o São João, a festa de setembro, lá nas margens da PR-160. A gente sabe que, inclusive, nós temos o maior centro de compra nossas, o Moda Center, que é nas margens da PR-160. Daí a gente tem que procurar um local viável, que as pessoas se sintam bem, que se sintam seguro, e que não é cabível uma cidade como a nossa, Ney, que tem 100 mil habitantes, que tem 55 mil eleitores, não ter o seu pátio de evento, um local destinado para que seja um pátio de evento, uma praça de alimentação, que a gente possa organizar com conforto, com segurança para toda a população de Santa Cruz.
Candidato, um outro ponto do seu plano de governo, que aí também está diferente do que a sua campanha campanha diz: no plano de governo está a construir policlínicas, não diz quantas. Na campanha, o senhor coloca que são 4 policlínicas.
Exato.
Afinal, é essa mesma quantidade? Como vai ser feito isso, levando-se em consideração, inclusive, que em toda a existência da cidade, apenas uma foi construída? E outras cidades desse porte não dispõem dessa quantidade.
Inclusive, Ney, eu quero, a minha meta, meu objetivo, é construir 4 policlínicas em Santa Cruz. Você me disse que foi construída uma...
Ao longo da história de Santa Cruz, houve uma policlínica funcionando.
Qual?
Não. Policlínica é? do Bairro Novo.
A do Bairro Novo, a policlínica, exatamente.
Feita no governo José Augusto.
A policlínica do Bairro Novo. Não é construído,
foi instalada.
É, porque eu estava vendo, porque construída não foi nenhuma, né? Foi alugada um prédio lá, que era aqui no final da Rua dos Paca, né? Que inclusive era R$4.000 o aluguel desse prédio. E o que fizeram agora?
Então, torna ainda a pergunta ainda mais completa.
Mais completa.
Isso. Se Exatamente. Não foi construída nenhuma, como o senhor vai conseguir tirar debaixo do solo, construir de fato 4 policlínicas em Santa Cruz?
A nossa meta é 4 policlínicas. E vamos atingir nossa meta. Por quê?
O orçamento da saúde dá para isso?
Vamos debater aqui agora. Por quê? Porque nós temos um planejamento. Nós estamos preparados para governar a cidade. O conjunto que nós formamos, as alianças políticas que nós fizemos, nos permite a dizer isso, nos permite a ir buscar. Como o governo que está aí há 12 anos não construiu nenhuma policlínica, ele só fez alugar prédios, inclusive um prédio que era 4 mil, passou-se para um outro local para R$30.000, que inclusive é do nosso adversário político, o candidato a vice-prefeito, na outra chapa, que ganha R$30.000 do aluguel de um hospital todo mês. E aí vem a conta, Ney. Se é viável fazer, é. Como se fazer isso? Pegaram o hospital Santa Isabel, passou um ano fechado, pagando R$180.000 de uma reforma do hospital. Você pega R$180.000 da reforma lá do Santa Isabel. Com mais um ano pagando R$30.000 dele fechado, como é que se faz essa conta? R$360.000 de um ano de um aluguel de um hospital fechado, com mais R$180.000 de uma reforma, vai dar R$540.000. Com R$540.000, Ney, a gente já tinha feito uma policlínica aqui em Santa Cruz de Capibaribe.
Candidato, eu vou insistir um
São
pouco mais.
São R$500.000.
É, então o senhor teria de onde tirar esse R$500.000, mas a policlínica precisaria, inclusive, dos equipamentos para funcionar, precisaria dos médicos para trabalhar, precisaria dos enfermeiros e demais profissionais.
A prefeitura não está mantendo agora com médicos, quando tem, inclusive, quando tem, e precariamente com equipamento? No nosso governo, nós vamos ter um projeto junto ao secretário estadual de saúde, Antônio Figueira, que veio aqui, e vai fazer essa parceria conosco. Porque se nós tivermos uma prefeitura ativa, Ney, nós fazemos. Agora, mas por apadrinhamento...
Eu vou insistir político, ainda mais. O senhor vai colocar para funcionar a policlínica e esperar que o governo do estado lhe dê os médicos?
Não, Ney. Hoje, Ney, é a coisa lógica. Hoje se paga R$30.000 ao Santa Isabel, ao candidato a vice-prefeito, doutor Nanau, por um aluguel de uma policlínica.
Mas essa conta, candidato, o senhor já fez na construção.
Certo, e para manter?
Para manutenção.
Para manutenção, do mesmo jeito que a prefeitura vem mantendo hoje, nós vamos ter mais um adendo. Nós vamos fazer a palavra-chave, um choque de gestão no município, e vamos conter as despesas desnecessárias do município para que a gente possa fazer uma saúde boa. Para que a gente possa fazer uma saúde em que vá contemplar as pessoas que chegam na policlínica 2 horas da manhã e são atrás de uma ficha, né? Não pode um absurdo desse. Não pode. Então os recursos de um ano e mais, companheiro de Chapa Dimas, e mais, eu falei aqui de recursos de um ano. Não vai sobrar o do outro ano seguinte? Esse mesmo R$500.000.
Candidato, eu vou insistir ainda um pouco mais, até peço perdão de continuar interrompendo, porque é o seguinte: o senhor fez o orçamento de um ano para a construção de uma policlínica, falou 4, então seria esse orçamento para 4 construções.
Nós.
Mas eu não estou entendendo ainda a parte da viabilidade do funcionamento dela, compra de equipamentos e profissionais.
Por isso que nós. Vamos fazer um grande choque de gestão, vamos fazer um grande planejamento, fazer uma prefeitura ativa, com projetos. Por isso que eu tenho o deputado Diogo Moraes para estar lá na Assembleia Legislativa cobrando ao governo do Estado. Por isso que eu vou bater na porta do deputado federal José Augusto Maia, ele como deputado federal, e dizer: ajude Santa Cruz, porque Santa Cruz está passando por um momento importante. Porque quem gosta de Santa Cruz, Ney, quem gosta da cidade de Santa Cruz, vai observar que nós estamos tendo uma oportunidade, uma chance de ter representantes nas três esferas do Estado, do Brasil, tanto municipal, quanto estadual, como federal. Isso é o que vai fazer com que a gente vá pedir, porque a instituição prefeitura do município, ela tem que ir a todos. A instituição prefeitura do município vai pedir. E eu estou dizendo, porque eu quero o bem da minha cidade, eu quero o bem do meu município, eu quero uma saúde boa, uma saúde que a gente possa contemplar a todos, para a gente poder, né, trabalhar para acabar com aquelas filas na policlínica, para que quando Dona Maria, seu José for ao hospital do município, o médico atenda bem, a gente humanizar um atendimento. E aí, Ney, né, eu digo aqui, eu vou em Brasília, vou bater na porta de todos os deputados federais, vou bater na porta do deputado José Augusto, que é importante ele ficar em Brasília. É importante, na vez que a gente tem, a cidade de Santa Cruz tem um representante, por que perder esse representante federal por uma eleição municipal? Então, é isso que a gente quer fazer para compartilhar com todos.
Candidato, vou adiantar a pauta para que a gente possa, inclusive, adianta, ter a oportunidade de debater mais assuntos, né? Construção de um novo hospital também está no seu plano de governo. Além da construção das quatro policlínicas, estaria a construção de um hospital. Seria de que forma, de que modelo essa construção desse hospital?
Inclusive, Ney, falta dinheiro também, porque o prejuízo que está tendo com medicamentos vencidos no município. Por isso que o dinheiro está se perdendo, o recurso está saindo. Inclusive, construir um novo hospital já é um compromisso nosso com o nosso governador Eduardo Campos, com o nosso secretário de saúde, Antônio Figueira, que veio domingo aqui, dizer para que nós possamos, a partir de 2013, apresentar um projeto da planta da construção do novo hospital, que ele lá pessoalmente comigo, com o deputado Diogo, para o ministro Alexandre Padilha, para a construção do hospital municipal aqui em Santa Cruz de Capibaribe.
Isso dependeria ainda da esfera federal e estadual, não seria com o município?
Não, claro, isso aí é um compromisso do governador Eduardo Campos conosco, do secretário Antônio Figueira conosco, e junto ao ministro Alexandre Padilha, para a construção do novo hospital aqui em Santa Cruz, com centro de maternidade, com centro de imagem, traumatologia, enfim, com ambulâncias, né, que aqui em Santa Cruz não tem ambulâncias, infelizmente a cidade dessa fica necessitando de outras ambulâncias de outras cidades de fora, infelizmente isso acontece, e a gente quer acabar com isso. Nós queremos acabar com isso e temos toda a viabilidade para fazer uma Santa Cruz melhor, uma Santa Cruz com a saúde justa e que atenda a toda a população.
11 horas e 35 minutos, vamos ao intervalo, na volta a gente continua, pois
eu
não.
Eu só queria um dado, que o município de Taquaritinga do Norte, para você ter uma ideia, Taquaritinga do Norte vai receber R$130 mil de leites compartilhado com o governo do Estado. Isso é uma parceria que existe do Estado com o município. Então, é uma contrapartida do Estado com o município. Isso é uma viabilização, por isso que é importante, a nossa importância de ter o deputado Diogo lá na Assembleia e trabalhando para melhorar a saúde
pública.
Candidato,
eu vou aproveitar que o senhor colocou isso, atrasar até inclusive um pouco o bloco comercial. Por que essas ações não foram conquistadas até agora? Porque o deputado Diogo já está no segundo ano, o senhor já está no sétimo ano como deputado estadual.
Porque Diogo...
Se Taquaritinga conseguiu, por que Santa Cruz até então não consegue?
Porque
vocês como deputados.
Porque Diogo tem um prefeito aliado em Taquaritinga do Norte que apresenta projetos e que ele vai ao governo do Estado. O daqui não apresenta, eu fui à oposição, ele não procura e a cidade é quem perde.
11h36, intervalo, na volta a gente continua com o candidato Edson Vieira e no terceiro bloco vamos trazer inclusive algumas perguntas, conteúdo político, eleitoral propriamente dito. 11 horas e 43 minutos, continua o clima aqui na entrevista com o candidato Edson Vieira, candidato do PSDB. E essa é a sequência de entrevistas da Rádio Comunidade FM. Candidato, eu vou trazer alguns pontos mais em volta da campanha, questões políticas que estão sendo discutidas. E, recentemente, o seu adversário José Augusto trouxe no palanque dele a informação de movimentações no seu processo, que o senhor responde por compra de votos no Tribunal Regional Eleitoral. E que, inclusive, segundo o que consta até no site do Tribunal, deve ser julgado. Há movimentações nesse processo. Por que o senhor não se pronunciou depois dessas afirmações?
Ney, porque eu não tenho nada a temer, eu não devo nada. Quem anda com a verdade não tem nenhum problema. Eu tive, foi uma ação na campanha de 2008, que já teve a sentença aqui, já foi cumprida a sentença, e o adversário, achando ruim, recorreu para o Tribunal Regional Eleitoral. Então eu não estou preocupado com isso, até porque nós não devemos nada. Nós temos a consciência limpa de que fazemos o trabalho correto, o trabalho certo. Eu não preciso estar me explicando com a justiça toda vez que alguém é me indagado sobre alguma coisa. Eu não preciso estar dizendo que sou ficha limpa, estou distante, porque eu tenho uma biografia, eu tenho um nome a zelar por Santa Cruz de Capibaribe. Então, eu estou totalmente tranquilo a parte disso aí, firme e forte.
Eu vou trazer um tema também, candidato. Na entrevista do seu adversário, nós trouxemos um tema do passado e vou fazer semelhante agora com o senhor em torno da escolha do seu vice e de afirmações que eram feitas em tempos atrás. Em um dos eventos políticos do então candidato prefeito Tonho do Pará, o Dimas Dantas, que na época era candidato a vereador, levou ao palanque a seguinte denúncia pública para as pessoas. Ele disse o seguinte: se ele se elege deputado e a primeira atitude que toma é colocar 6 funcionários da loja do pai dele no gabinete em Recife, simplesmente para ser laranja e ganhar dinheiro. Foi a afirmação do Dimas naquele momento. A minha pergunta é a seguinte: como foi que foi feita essa aliança, como foi que o senhor aceitou, inclusive, o Dimas vice e ficou esse relacionamento de vocês, após uma denúncia como essa feita há 4 anos atrás?
Mostrar que eu não levo política para o lado pessoal. Eu não levo política pensando em tirar proveito próprio, eu levo política pensando em Santa Cruz de Capibaribe. E Dimas já foi nosso aliado, foi adversário, e tive a capacidade de procurar Dimas após as eleições e sentar e conversar pensando no projeto para Santa Cruz de Capibaribe. Pelas suas posições, pelo que ele vem tomado, pelo homem público que tem demonstrado ser durante os 4 mandatos que tem exercido aqui em Santa Cruz, pela sua posição como presidente da Câmara, como fez votações, sendo partidário, aliado nosso, contra a conta de aliados partidários, demonstrando ter uma postura. E acreditando que ele pode nos ajudar a governar Santa Cruz de Capibaribe. Se eu colocasse um retrovisor e fosse ver política com P minúsculo, eu não estaria feito uma aliança com o vereador Dimas, com o deputado Diogo Moraes, com o governador Eduardo Campos, com tantas outras pessoas que não tiveram comigo na eleição passada. Mas pensando numa Santa Cruz melhor, numa Santa Cruz mais justa, numa Santa Cruz mais humana, nós nos juntamos e estamos pedindo uma chance para Santa Cruz. E eu tenho o prazer e o orgulho de ter Dimas como meu candidato a vice-prefeito. E aí, Ney, a população de Santa Cruz tem que comparar as duas chapas, as três, podemos assim dizer, mas as duas chapas, a chapa Edson e Dimas e a chapa adversária. O candidato a vice-prefeito da outra chapa e o nosso candidato a vice-prefeito. Eu como candidato a prefeito e o adversário como candidato a prefeito. Por isso que nós estamos conversando e tivemos a humildade de chegar, de sentar, de ver, de dialogar e de conversar para o melhor para Santa Cruz do Capibaribe.
Esse candidato, mesmo o senhor falando que não costuma ver pelo retrovisor, mas num momento como esse, é até uma das campanhas da Justiça Eleitoral que se veja o passado, a história de cada candidato. E nós estamos, inclusive, discutindo isso aqui também. A minha pergunta é a seguinte: havia fundamento nisso que Dimas falava, que o senhor teria colocado funcionários da sua empresa registrado na Assembleia? E também críticas que o senhor fez também ao próprio Dimas na Rádio Vale, naquela época em que um estava em grupo diferente do outro?
Não, a crítica que houve foi pontuais entre eu e Dimas, que nunca nos deixamos levar para o lado pessoal. Dimas, eu acredito que recebeu uma informação na ocasião equivocada e que está aí. Eu estou pronto, minha vida pública está aí pronta, aberta, para que a população possa ver e observar. Disso aí a gente não tem dificuldade nenhuma, tanto no campo ético, no campo moral. É bom que a população de Santa Cruz de Capibaribe veja essas duas chapas, veja quem é as pessoas, em quem você pode verdadeiramente confiar, em quem você verdadeiramente pode entregar a sua residência, que é onde você mais confia, sua casa, o seu negócio, a sua empresa, a sua cidade. A cidade é uma empresa. A cidade tem que ser tratada como uma empresa gerencial. Por isso que nós estamos pedindo à população de Santa Cruz uma chance, uma oportunidade para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Essa foi a grande como é que a gente pode dizer, a grande chave. Nós sentarmos, conversarmos, ver os pontos positivos, ver com que a gente pode fazer a aliança, buscar as pessoas, buscar o jovem, a mulher, o cidadão, pessoas que nunca participaram de política, estão hoje no nosso palanque, são candidatos a vereadores, pessoas jovens, pessoas que querem dar sua contribuição, que querem participar do processo político. E eu tenho certeza que meu vice-prefeito é uma peça fundamental nesse processo de reestruturação de Santa Cruz do Capibaribe.
Um outro ponto também muito discutido nessa campanha é a questão do governador Eduardo Campos. O seu candidato, o seu adversário, não pode mais utilizar a imagem, o senhor utiliza essa imagem. Mas além da imagem, haverá um pronunciamento do governador, a presença dele aqui? O senhor tem como garantir que esse pronunciamento vai ser feito?
Ney, a gente tem, estou conversando com o deputado Diogo Moraes e o governador tem sinalizado de que agora nessa segunda semana, nessa segunda quinzena, depois do dia 15, dia 20, é que irá vir a Santa Cruz do Capibaribe e irá ter o depoimento apoiando a candidatura de Edson Vieira a prefeito de nossa cidade. O PSB está coligado com a nossa chapa, o PSB do deputado Diogo, o PSB do governador Eduardo Campos está conosco. Haja visto que já veio para cá três secretários estaduais do partido, a cúpula do PSB veio a Santa Cruz de Capibaribe, vai continuar vindo, e aí a gente vai participar efetivamente junto do governador, e creio...
Mas além da sigla, candidato, o governador mesmo,
vem a Santa Cruz,
vai subir no seu palanque.
Subir no palanque de Edson Vieira, prefeito de Santa Cruz, 45, o prefeito de Eduardo, o prefeito do povo de Santa Cruz.
Existe uma data definida para isso?
Não, aí a agenda do governador, ele é quem vai, ele vai dizer, ele tem uma agenda nacional, uma agenda em que ele vai conciliar com a vinda dele a Santa Cruz, até porque Eduardo tem dito que quer participar desse novo Pernambuco, como ele fez, ele quer participar de uma nova Santa Cruz, uma Santa Cruz para todos, uma Santa Cruz com mais amor, paz, alegria e, acima de tudo, cuidando bem das pessoas.
Trazer agora um outro assunto em volta do tema eleitoral, do andamento das eleições, que foi a questão das músicas veiculadas. Inclusive, houve uma proibição da Justiça Eleitoral, houve uma proibição sobre o uso de algumas músicas, né? Essa questão do nível da campanha, candidato, está sendo observado na sua campanha para que esse nível não seja baixado, com inclusive a veiculação dessas músicas?
Como é que você pode repetir, Ney? Então?
Eu perguntei o seguinte: as músicas utilizadas nas campanhas, houve já uma determinação judicial para a retirada de uma delas. Né? O nível da campanha não fica baixo, não? Não fica afetado, não, com esse tipo de decisão, de veiculação, inclusive, dessas músicas? Ney,
eu vejo aí paródias de pessoas querendo denigrir minha imagem e eu fico tranquilo com isso. Sabe por quê, Ney? Porque eu tenho entendimento que o povo não quer isso, que o povo quer proposta, o povo quer saber o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida do povo, não é? Quem tem quem deve não teme, quem não deve não teme. Eu não devo nada, eu ando tranquilo em todas as ruas de Santa Cruz. Agora, o meu adversário tenta tirar música, faz música provocativa, faz bugue eleitoral, esculhamba, fala mal de mim, quando já precisou muito de mim no passado, quando ele sabe que nós honramos todos os compromissos nossos no passado, apela, mas nós estamos tranquilos, porque Santa Cruz me conhece. Não precisa eu entrar na justiça para estar proibindo algo que não é verdadeiro, algo que quer machucar, que quer denigrir a imagem. Porque todas as pessoas, tem pessoas que gostam, que amam as pessoas. E aí ficam machucados com isso. Eu estou tranquilo com isso, acho que o adversário apela, né, que tem essas músicas aí apelativas. Mas sobre isso, infelizmente, a justiça é quem tem a determinação de fazer e de dizer como se pode se fazer.
O dia a dia da campanha, candidato, continua da forma que está? Me refiro à quantidade de eventos que tem?
Continua, o dia a dia está perfeito, está firme, está forte, com a militância na rua, visitando os bairros, procurando as pessoas, conversando com os estudantes, com toda a sociedade de Santa Cruz, visitando. Está uma campanha alto astral, uma campanha vitoriosa, uma campanha que falta 31 dias, se não me falha a memória, 31 dias, para que a gente possa dar a chance para Santa Cruz e possa eleger Edson Vieira, prefeito 45.
11h54, eu vou deixando já o candidato à vontade, estamos já na reta final aqui da nossa entrevista, né, para que o senhor possa deixar sua mensagem aos seus eleitores também nesse momento final. Essa é a segunda rodada das entrevistas, teremos ainda este mês mais uma rodada de entrevistas aqui na Rádio Comunidade com os três candidatos.
Eu quero agradecer a você aqui, agradecer a toda a população que está nos escutando, mandar um abraço para todas as mulheres, homens e todas as crianças e o carinho do povo que tem me visto na rua, dizer que nossa campanha tem sido uma campanha propositiva, uma campanha que nós estamos pedindo uma chance por 4 anos. Eu tenho a capacidade, Ney, de dizer que em 4 anos nós vamos fazer o que não foi feito em 12 anos. E digo mais, se nós não formos um bom prefeito, que troque na outra eleição, que tire, porque o poder público é feito assim. O poder público é feito para todos. Ser prefeito de Santa Cruz é ser prefeito da comunidade santacruzense, de todos os paraibanos que vieram para cá e vieram acreditando nessa cidade, em que essa cidade deu uma chance aos sertanejos, a todas as pessoas que estão aqui. E eu acredito muito em Santa Cruz de Capibaribe. O que está faltando, Ney, é um planejamento na nossa cidade. O que está faltando é a cidade de Santa Cruz de Capibaribe ser planejada e ter um gestor que faça política sem fazer acepção de pessoas, que administre para todos, não administre para grupos políticos. E é isso que eu quero, é isso que eu estou fazendo e estou buscando. Ninguém quer ver Edson Vieira brigando nem denigrando a imagem de ninguém, esculhambando. Não, nossa campanha tem sido uma campanha propositiva. A nossa campanha tem sido respeitando a população. E é por conta disso que eu vejo todos os dias o crescimento da nossa campanha. As pesquisas indicam a nossa vitória, mas é uma vitória de muito trabalho, de muita união, de muita dedicação, de muito suor, de muito amor por Santa Cruz de Capibaribe. Eu, junto com o meu vice-prefeito Dimas Dantas, nós temos andado Santa Cruz de Capibaribe. Nós temos ido de casa em casa. A nossa aliança com o deputado Diogo, com o Dimas Dantas, em nome deles dois, eu represento todos aqueles que vieram para o nosso lado, que vieram se juntar com nós. E eu quero abraçar todos. Eu não quero abraçar aquele somente aquele que é partidário. Eu quero abraçar todo o povo de Santa Cruz de Capibaribe. Todo o povo que vem, que observa e que olha que a nossa cidade precisa, Ney. Urgentemente, Dona Maria Betânia, que está me escutando, seu José Barbosa, do Santa Teresa, que eu mando um abraço para ele, meu amigo Deda, do Santo Agostinho, o Joaquim, que está me escutando lá na Cauã, que eu tive ontem na casa de Vera, que está me escutando, a todos vocês lá do Ascazão, os nossos amigos lá do Ascazão, em nome de Betinho, eu cumprimento a todos que estão lá me escutando, Borrego e todos junto com Zé. Então, eu agradeço a eles, a todo o povo de Santa Cruz, que tem demonstrado, porque a gente quer uma Santa Cruz com mais saúde, uma Santa Cruz mais humana, uma Santa Cruz com mais praças, com mais áreas verdes, uma Santa Cruz com a qualidade de vida melhor, uma Santa Cruz que as crianças possam ter merenda escolar boa nas escolas, que ela possa receber a merenda com qualidade, uma merenda balanceada. Por isso que no nosso plano de governo nós vamos fazer com que a criança seja respeitada, seja cuidada, uma cidade que tenha creches, Ney. Creches, aqui na nossa cidade não tem creche. 12 anos de gestão, 2 creches foram feitas. Que o médico possa atender com carinho, com amor, o povo que procura o hospital, que procure o PSF. Nós vamos humanizar o atendimento público hospitalar em Santa Cruz e todo o atendimento público de Santa Cruz do Capibaribe. Nós queremos cuidar bem do povo e é essa chance que a gente quer pedir. É esta chance que a gente quer pedir à população de Santa Cruz do Capibaribe. Por isso que eu ando, que eu não me canso, são 31 dias e eu espero contar com a minha militância na rua, eu espero contar com cada vereador na rua, eu espero contar com o povo de Santa Cruz, todos, indistintamente, todos aqueles. Eu não estou pedindo a ninguém, Ney, para mudar de partido político, eu não estou pedindo a ninguém para deixar de ser Taboquinha ou Boca Preta, eu estou pedindo uma chance, uma oportunidade para ser o prefeito de toda Santa Cruz de Capibaribe. E em cima dessa oportunidade, o país tem um exemplo de uma pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula presidente. Lula, diziam que Lula não poderia ser presidente do país porque era pobre, nordestino, porque tinha um dedo quebrado, porque ia entregar o país aos metalúrgicos e o país ia quebrar. E Lula colocou como seu vice-presidente, o maior industrial do país, Zé Alencar. E Lula escreveu seu nome na história do país como um dos maiores presidentes do país, depois de ter disputado 3 eleições. Por que ele colocou o nome dele como o maior presidente do país? Do nosso país, porque o povo deu uma chance a ele, porque o povo deu uma oportunidade a ele. Por isso que eu venho aqui pedir uma chance, a sua chance, meu eleitor amigo, a sua chance, para que eu possa ser um prefeito de Santa Cruz, um prefeito de todos, um prefeito da querida cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Forte abraço ao meu povo querido de Santa Cruz, 45, Edson Vieira, prefeito de Santa Cruz de Capibaribe. Beijo.
11:59, essa entrevista com o candidato a prefeito Edson Vieira, candidato pelo PSDB. É a sequência das entrevistas com os candidatos a prefeito. Começamos, inclusive, na última terça-feira com o candidato José Augusto Maia, ontem foi o Cleiton Barbosa, hoje o Edson Vieira. A emissora, inclusive, fará mais uma rodada ainda este mês de setembro com os 3 candidatos. Lembramos que o resumo dessa entrevista estará logo mais no blog do Ney Lima. E o áudio com as 3 entrevistas nós publicaremos ainda esta semana. São 12 horas, a gente aguarda apenas o início do guia eleitoral gratuito pela emissora geradora.